Olha, nós estamos recebendo aqui o equipe da Cidade Verde. O nosso diretor aqui da Cidade Verde, ele gentilmente vai conversar conosco, o Sérgio Hübner. E nós vamos falar sobre essa importante questão a ser resolvida na cidade. Há muito tempo que o Wesley Guzmão tem dito aqui que precisa de se estudar, precisa de especialistas. Nós não avançamos, não modernizamos o transporte coletivo. Nós temos empresas esforçadas, eu digo sempre, eu uso sempre o transporte coletivo, eu gosto de usar, de vez em quando eu uso, eu vejo a Cidade Verde mesmo, ela tem know-how, e tem os motoristas, são pessoas, eu digo sempre aqui, na resenha de manhã no Jornal da Cidade, os profissionais que tentam fazer sempre o melhor, quando são pessoas que chegam com deficiência, eles estão educados. Agora, é uma questão também de gestão. Mais uma vez, é aquela palavrinha mágica. A Vitória está com esse problema financeiro grave. Nós já tivemos outras empresas que começaram a ter problemas graves. A Cidade Verde é uma empresa que não opera só em Conquista. Então, eles têm um know-how enorme. E vai conversar conosco, vai falar da situação. Primeiro, Sérgio, muito obrigado por ter vindo aqui, conversar conosco aqui na resenha para Conquista e Região. Boa tarde.
Boa tarde, Dilton. Boa tarde, Cid, o prefeito Wesley Guzmão, a Mônica, meus colegas que também me acompanharam e, sobretudo, os ouvintes.
Sérgio, como é que você vê? Qual é a avaliação que você faz, por exemplo, este ano? Como é que está a situação? Você que é um especialista, que está lá vivendo por dentro a situação, como é que você vê essa situação do transporte coletivo da nossa cidade?
Olha, o transporte da nossa cidade, de fato, ele inspira cuidados, né? A gente, desde o início do contrato, a gente já começou desequilibrado o contrato, porque tudo foi negociado num processo de licitação em 2012 e 2013, em cima de uma realidade financeira, de custo, de tarifa, cuja tarifa era 2,10, mas aí por razões diversas o processo se arrastou e só veio mesmo operar o novo sistema em 6 de janeiro de 2014. Então, de 2012 a 2014 prevaleceu a mesma tarifa. Então o sistema já começa doente, né? Já começa inspirando cuidados, né?
As empresas já tiveram problemas financeiros nesse período.
E aí alega-se que estava em processo de licitação e não era justo dar tarifa porque os equipamentos não estavam adequados e a população de fato não podia pagar por um serviço e não receber esse serviço na sua totalidade. Então a gente recomeça a trabalhar com 2,10 e a gente se estende ali em 2014, eu não me recordo bem a data. A prefeitura reconhece 2,53 e, no entanto, ela dá 2,40. Ou seja, continua o processo do desequilíbrio, né? E que, de fato, pesa para as empresas. Agora, Dilton, eu até pedi ao Lucas que a gente viesse, é porque, vez ou outra, acaba a gente se misturando nos problemas da Vitória. E é muito ruim, porque o sistema ele é único, né?
É isso que eu ia dizer, porque se afeta a Vitória, afeta...
A mão se é mesmo, né? Então, sobrecarrega a minha frota, a população tem uma noção de um transporte ruim, né? A população passa a rejeitar o sistema de transporte, e a gente que está lá lutando para cumprir o contrato, e cumprimos com muita honra, eu até trouxe o quadro ali, está com o prefeito ali, com 21 ou 20... vontade, eu trouxe para os senhores. A gente cumpriu tudo, a gente não buscou subterfúgio, porque o sistema estava desequilibrado para não cumprir o contrato. Se está lá no contrato, nós assinamos, ajoelhou, tem que rezar. Depois nós vamos ver o que vai resolver, se vai equilibrar o sistema e quando vai equilibrar. E temos acreditado nisso, né? Temos acreditado na seriedade do governo e acreditado que as coisas vão se resolver. Então, sai de 2,10, meses depois reconhece 2,53, dá 2,40... e na reta final dá os 2,80. Então, a Vitória já vinha lá de trás, né? Um cavalo que já vinha correndo lá de trás cansado, né? E de repente ele entra numa parelha com um cavalo mais descansado, né? Embora a gente descansado entre aspas, a gente veio com uma frota nova, nós não tínhamos obrigação de trazer 80 ônibus zero, mas trouxemos, né, os 80, nós tínhamos obrigação de trazer uma frota entre 3 e 4 anos de idade média. e trazer com todo esse pacote que você está vendo aí, que são 22 pacotes. Está faltando na lista aí, porque tem uma aqui.
É uma coisa extremamente moderna. É. Eu sempre boto então, isso, como eu digo, eu sempre uso o transporte coletivo para sentir, para ver. E eu noto que realmente há uma infraestrutura realmente extremamente satisfatória da Cidade Verde.
Só que agora o agravamento da Vitória começa a se afetar a gente. Por quê? Porque parece dar a entender que nós é que estamos quebrando a Vitória. E isso é injustiça.
O que não é verdade.
Não é verdade. Por quê? E aí se mistura agora com um episódio recente, que também nós não pedimos, né, que é a linha D38. Aí eu não pago os funcionários com a da linha D38. Eu não pago o 13º com a da linha D38. Eu não renovo a frota por causa da outorga. Ah, que a outorga da Cidade Verde é um absurdo. Ela pagou 6 milhões e não sei quanto, eu não me recordo bem mais os números, e nós 37. Gente, é importante o ouvinte aqui nos ouvir, o Dilton. A outorga é o seguinte: o lance mínimo, o prefeito, partia de 1 milhão. A partir de 1 milhão, o empresário tinha que fazer suas contas para poder operar em 10 anos, fazer suas contas de retorno de capital, de investimento, e dar um lance.
Eu me lembro
nós
que
fizemos as nossas contas.
Eu me lembro que o Wesley Guzmão, inclusive, achou que seria desproporcional para a Vitória, no caso de vocês, para a Vitória. Essa metodologia, então, não vai aguentar.
Mas veja só, que é importante ficar claro aqui para o ouvinte, que às vezes não milita nessa área e está distante. Então, é uma liberalidade do empresário, a partir de 1 milhão, ele ofereceu a outorga. O que a Vitória fez? A Vitória ofereceu lá quase 40 milhões na outorga. E a co-irmã delas, a outra empresa, Serrana, ofereceu lá 20 e poucos milhões. E nós fizemos nossas contas e entendimos que não podíamos ofertar mais do que 6 milhões e não sei quanto, eu não me recordo.
Se vocês tiveram o pé, mais o pé no chão.
E tanto é, não fomos vitoriosos. Nós não somos vitoriosos. Ficamos em terceiro lugar. Né? E ficamos em terceiro lugar. Por uma razão também que independe da nossa vontade, a co-irmã da Vitória, porque no mesmo grupo, desistiu do contrato. Viu que não era viável, não sei porque, enfim, não vem o mérito, não compete a gente aqui.
Eles desistiram de operar.
Aí o que a prefeitura tinha que fazer? Convidar a terceira colocada. E nós viemos. O que nós prometemos pagar, nós pagamos. O que nós assinamos, o que a prefeitura, porque o contrato de concessão, eu até trouxe, ele é muito severo. Eles construíram um contrato de concessão severo demais, chega ao ponto de ser muito caro para o município.
É draconiano.
É uma coisa assim, contemplando elevadores, 100%, degrau retrátil, display eletrônico,
tem um departamento de GPS. Inegavelmente é bom para o consumidor.
Não, o contrato foi todo pensado na população. Pois bem, e a gente foi e cumpriu isso a rigor. Então, não é justo hoje esse assunto da outorga, se a Vitória pagou ou não pagou, não é justo arrastar a gente para isso. Nós não temos culpa. Esse número não desceu cabalisticamente. Alguém achou esse número. E teve uma razão para dar esses números, viu, prefeito? Eles tinham uma razão para oferecer um valor tão alto.
Agora,
esse é um ponto. O outro ponto, nós não temos culpa se o banco levou os carros. A prefeitura, mais uma vez, fez uma intervenção. Nós tivemos que cortar na carne lá e fazer uma emergência.
Foi um prejuízo enorme, inclusive.
Para operar a linha. Eu tive que deslocar carro de Curitiba, de Maringá, às pressas. Né? Sacrifiquei algumas linhas para poder operar, para não largar o Alto Maron sem a operação. Então,
foi uma medida emergencial.
Aí, mas eu não pago os funcionários por causa da linha D38. Aí eu trouxe uns números aqui, e concessão pública, ela tem que ser aberta, ela tem que ter a prova de auditoria de Ministério Público, da população, de quem quer que seja. Eu trouxe aqui, para você ver, um relatório aqui, o último nosso. Olha que interessante aqui, ô Dilton. Aqui você tem aqui a Cidade Verde de um lado e a Aviação Vitória do outro. Produto por produto. Como, compare uma empresa de ônibus a um supermercado. Nós temos lá um produto chamado Vale Transporte, um produto chamado Comum, um produto chamado Passe Escolar, um produto chamado Dinheiro, que a gente dá o nome de Botoeira, aquele passageiro que não porta dinheiro, ele não porta cartão, ele entra em dinheiro. As gratuidades, as integrações. Veja, o sistema está desequilibrado, nós estamos passando dificuldade. Você acha que nós pagamos nosso 13º com dinheiro daqui? Não. Nós trouxemos dinheiro de fora para pagar o nosso 13º. Agora, não ficamos culpando o prefeito nem a tarifa. Tem um problema da tarifa, tem um problema do desequilíbrio, nós vamos discuti-lo no fórum apropriado. Agora, não vamos sacrificar nosso funcionário sob esse manto. Pois bem, olha só que interessante. Ô Dilton, quantos por cento ele arrecada a menos de Vale Transporte do que eu?
É muita coisa.
Fala por gentileza no ar.
É 46,58%. Mais de quase,
cara,
50%.
Aonde que está a linha de 38 aqui? Vamos de novo aqui. No comum, quantos por cento ele transporta a menos do que eu?
25%.
Um quarto ele transporta a menos. Agora vamos aqui no pior deles, que é o dinheiro. O passageiro que não porta cartão, prefeito. Quantos por cento, Dilton?
47%.
São 118 mil passageiros. Vezes 2,80 dá quanto? 180 mil passageiros a menos que transporta em dinheiro, prefeito, do que a gente. E eu vou explicar o porquê que ele transporta menos. Olha aqui. 330 mil reais. Aonde que está a linha D38? Sabe quanto que a linha D38 arrecada? Está aqui. Um ano que eu estou operando ela. Não é, tá, inclusive, os 210 que está falando. Transporta 170 mil, 171, 172 mil. Pois bem, agora, ô Sérgio, mas por que então? Agora vamos aqui na conta geral, ô Dilton. Nós estamos em dificuldade e eu fico pensando como é que o Cláudio está tocando aquela empresa. Porque nós estamos com dificuldade de tocar. Olha só, ele arrecada menos do que nós, ele arrecadou no último mês, quanto? 730 mil, prefeito. 730 mil. Desses 730 mil aqui, pode-se dizer que tem 170 mil, que é da linha D38. Então, não é a Cidade Verde que está desequilibrando a Vitória. Agora, tá, deixa eu devolver aqui. Agora, ô Sérgio, mas por que que vocês transportam mais? Gente, transportar passageiro, eu estou há 33 anos nesse negócio, fiz 50 anos agora. É uma ciência básica, que começa na soltura da frota de madrugada, que se sair um carro atrasado, já cai o passageiro. Ainda mais aqui, que tem a van, e tem agora o automóvel. O passageiro não vai ficar aguardando, ele vai buscar a alternativa dele. Pontualidade é outro fator também. Vou dar um outro dado interessante, prefeito. A Vitória, tecnicamente, porque ela perdeu a linha D38, ela tinha que estar com 4 carros a menos na frota total. Tinha que estar com 76 carros e eu com 80. Todavia, ela está com 88 carros. Isso é custo para o passageiro pagar. Isso está na tarifa. Aí, mas por que isso? Só na Olívia Flores, sabe quantos carros a Vitória tem mais do que nós? 18. Por que transporta tão pouco? Soltura no horário, pontualidade e índice de viagem realizada, que implica não quebrar carro, não deixar faltar carro, se traduz, se só faz com fiscais, com uma estrutura muito forte de GPS, uma estrutura muito forte de câmeras. Aqui, ó, esse relatório da Botoeira aqui, que dá 330 mil reais que está transportando a menos ali, ô prefeito, já falei pro Cláudio, Cláudio, pelo amor de Deus, você está fazendo uma renúncia de receita, uma renúncia voluntária. Você está perdendo 300 mil reais, cara. Sabe por quê? Porque o seu sistema de câmera não está funcionando.
Então, quer dizer, nesse tudo que você disse, o que a gente pode avaliar, porque inclusive o nosso tempo é fechado, é uma questão de gestão. A palavra é.
E esse problema está virando um problema para o usuário, está virando um problema para o governo, vai virar para o novo prefeito. E assim, mas a outorga, gente. Pagou a outorga, prefeito? Não pagou. Então ela não saiu do caixa. Se ela não saiu do caixa, ela não faz falta. A prefeitura está suportando até hoje sem receber. Ora, se não pagou a outorga, prefeito, na outorga eu errei na outorga, não vou pagar. Mas eu vou cumprir o mínimo do contrato. Eu vou botar 8 motores traseiros com câmbio automático. Eu vou botar minha frota com elevador. Olha aqui, olha a preferência, prefeito, do passageiro por nós. Dá uma olhada aqui em gratuidades. Gratuidades. Quantos por cento de gratuidade a mais eu transporto? 51% eu transporto a mais de gratuidade. Sabe por quê? Porque a minha frota é 100% no elevador.
Isso é extremamente importante.
Eu posso ser culpado por isso? A minha empresa pode ser culpada por isso?
Não.
Isso não está sendo justo. Esse negócio da outorga aí, cara, se teu errou, discute isso lá na justiça. E a empresa não pode alegar que está falida por causa da outorga, porque não pagou. Não pagou o 13º, não pagou a outorga.
É verdade.
3 meu milhões amigo... e meio é o que dizem, de fundo de garantia, que já vinha atrasado. Cara, eu não tenho culpa disso.
Meu amigo Sérgio, eu tenho certeza que agora daqui a 15 dias, praticamente, um pouquinho mais de 15 dias, vai haver um novo prefeito. Então isso vai ter que se estudar, vai ter que se sentar na mesa, uma equipe de pessoas que entende do assunto, vai discutir isso. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que nós vamos colocar esses pingos nos is, que é uma questão também de gestão por parte da prefeitura. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos procurar soluções com gente que entende, inclusive você, que é um especialista. Tem com os empresários. Agora, eu entendi tudo que você falou aqui. É uma questão de gestão do ponto de vista das empresas. E eu vejo, eu presto atenção nisso, como eu lhe falei, eu vou sempre, de vez em quando eu entro no ônibus para ver, e eu sinto isso na Cidade Verde. Acho, não é porque está na sua presença, mas acho uma empresa que tem know-how, tem competência operacional, que eu acho extremamente importante. Eu quero até parabenizar vocês por
Obrigado.
Isso. Acho uma empresa que realmente tem trabalhado de uma forma extremamente satisfatória para a nossa cidade. A gente agradece você vindo aqui, Sérgio, e a gente deixa nossos microfones para alguma coisa que você queira acrescentar.
Eu gostaria
de conquista e região.
Eu estava falando da ciência, né? A tradução de tudo isso, GPS, câmera, isso demanda muito esforço. O sindicato, o Álvaro, de vez ou outra, reclama muito da Cidade Verde, e se for olhar o ponto de vista dele, tem toda a razão. Só que ele está de um lado da mesa, eu estou do outro lado da mesa. Por quê? Porque isso tudo nós temos que traduzir em confiabilidade. Você viu que as pessoas têm preferência em andar com a gente. Mesmo com 18 carros a mais na Olívia Flores, as pessoas têm preferência em andar mais com a gente. Agora, para fazer essa confiabilidade, você tem que agir com rigor. E aí que entra o sindicato reclamando. Por quê? Você viu uma infração na câmera. Um membro da nossa equipe de bordo fez uma infração na câmera. Sabe, prefeito? Você vai só assistir, não vai tomar uma decisão? Você tem que tomar uma decisão. Tratamento de orientação. O ser humano não gosta de ser orientado. Agora, a empresa está ali, tem que pensar na população.
A empresa tem que agir.
Ela tem que cumprir. Bom, a linha D38. A linha D38 hoje tem todo um pacote que eles estão sendo servidos lá. A pergunta é, a população lá da D38 vai aceitar o que nós estamos oferecendo para eles lá hoje?
A população vai chiar.
Você entendeu? Outra coisa que a Vitória reclama. A Vitória hoje precisa fazer um investimento de cerca de 40 ônibus para trazer a idade média para entre 3 e 4 anos. É um desafio muito grande para um novo prefeito. Não tenha dúvida. Então, eu queria pedir aqui aos senhores e espero que os nossos ouvintes tenham entendido essa história da linha 38, essa história do outorga e esse negócio de que não pagou os funcionários lá por isso ou por aquilo. Nós pagamos nossos funcionários. Meu caixa esse mês virou mais do que virou do avesso, porque em qualquer empresa, em época de 13º, toda empresa tem dificuldade em pagar 13º, porque você dobra o seu custo e a sua receita não dobra. Eu paguei ele, eu trouxe o recurso de fora, eu tive que dar meus pulos. É problema meu, eu me propus a ser empresário, eu represento aqui, né, os meus papéis, eu não sou empresário, ajoelhou, tem que rezar. Eu não posso deixar de fazer isso ou aquilo buscando esse ou aquela explicação, não tem explicação. A população
tem
está
que
pagando.
Pagar.
A população está pagando R$2,80 para ter elevador, para ter banca coxoada, para ter GPS, para ter câmera, para ter um ouvidor para ouvir o desabafo dele, e tem que receber. Ah, mas a tarifa não dá, então vocês vão sentar com o prefeito, com a procuradoria, com o conselho de tarifa, Ministério Público, e vamos achar uma solução. Agora a população não pode ficar esperando isso.
Está aí o nosso amigo Sérgio Hilbler, ele que é diretor da cidade. Eu tenho certeza que agora as coisas vão mudar. Inclusive essa questão de tarifa, eu digo sempre aqui, olha, a aranha vive do que tece. Quando você não tem uma tarifa que cubra os custos, o prejuízo a longo prazo e a médio prazo é do consumidor. Porque não tem como, não tem mágica. Isso é matemática. E isso eu tenho certeza que agora vai ser resolvido com o novo prefeito.